senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos connosco agora a senhora Ana Avoila e uma delegação da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública. Esta audição tem também igualmente por objeto a proposta de lei 171-12 sobre o regime de convergência do sistema de segurança social de proteção social da função pública com o regime de segurança social. Eu daria a palavra à senhora Ana Avoila para uma intervenção inicial e depois abriríamos o debate com os grupos parlamentares.
Boa tarde a todos. Obrigado, senhor Presidente. Nós enviamos em devido tempo o nosso parecer quando a discussão pública. De qualquer das formas, eu vou introduzir aqui algumas das questões que mais nos preocupam e de seguida passo ao Dr. Eugénio Rosa, que nos acompanhou na discussão mais especializada sobre este diploma, tendo em atenção o trabalho que tem desenvolvido nesta área. A primeira questão que queríamos levantar prende-se com a postura que o Governo teve ao enviar para a Assembleia da República uma proposta de lei antes de estar concluída a negociação. E lembro aqui que a negociação suplementar faz parte da lei da negociação e que já não é a primeira vez, e o Governo enviou para a Assembleia da República, 3 dias antes de estar concluída a negociação, um diploma que não poderia ter entrado aqui sem efetivamente o processo estar concluído. Daí que nós entendamos que, não cumprida a lei da negociação, qualquer aprovação para a Assembleia da República está ferida de inconstitucionalidade. Depois, há uma questão que temos vindo a colocar sempre desde que o Governo fala em convergência de pensões. Primeiro, desmontar esta questão da convergência. E desmontar porque não é verdade, é um embuste completo. Nós compararmos regimes dizendo que a administração pública tem uma situação privilegiada, quando não se vai fazer comparações como devem ser feitas, porque comparar, se não se comparar aquilo que é comparável, naturalmente que em termos de opinião pública e em termos de demonstração de dados, à partida está tudo falseado. E lembramos só que há alguns setores de atividade, e bem, e não se esquece bem isso em causa, têm pensões muito superiores às pensões da administração pública. E estou-me a referir a setores importantíssimos, de áreas de transporte, de áreas dos transportes da aviação civil, mesmo outros tipos de transportes, do metro, da banca, dos seguros, dos CTTs, dos correios, um conjunto de pensões em que se pode fazer aqui alguma paridade em termos de setor e não ir buscar dois outros setores para demonstrar publicamente aquilo que é totalmente falso. A outra questão prende-se com a exposição de motivos e o articulado que o Governo discutiu sempre com uma exposição de motivos e um articulado que não teve nada a ver com aquilo que foi enviado para a Assembleia da República. E naturalmente nós percebemos porque, percebemos que o Governo está a pressionar e com aquela argumentação vai mais uma vez tentar pressionar o Tribunal Constitucional. Agora, a questão que se coloca é uma questão histórica e uma questão para o futuro. Uma questão do que é verdade e daquilo que será verdade também para o futuro. E o que é verdade é que relativamente à convergência não faz nenhum sentido qualquer Governo que hoje esteja a governar, negar todo o passado depois do 25 de Abril. E o passado são as condições e os direitos que as pessoas tinham e que agora não pode vir qualquer governo a dizer aqueles que passaram para trás fizeram mal e não avaliaram os riscos que corriam e foram atribuindo pensões como se isto fosse a Babilónia e ninguém se entendesse e não houvesse regras e os trabalhadores não tivessem construído direitos e os governos não tivessem aprovado legislação. Nós estamos por muitas crises que existam, às vezes perde-se tudo e perde-se a democracia quando não se respeitam os princípios básicos que existem em termos de cultura democrática e em termos da justiça e do direito, e nós pensamos que estamos perante um caso desses. Depois, finalmente, para passar à especialidade que nós tivemos grandes discussões com o Governo, é estes roubos, porque são roubos autênticos nas pensões, são verdadeiramente imorais. E são verdadeiramente imorais, por, não só por aquilo que eu disse, porque vão roubar às pessoas que durante a vida inteira descontaram por aquilo que tinham que descontar legalmente para construir uma carreira contributiva. E que não vale a pena dizer que o argumento virá, mas isto é um regime solidário. A gente bem sabe, ainda bem, que é. de geração em geração, mas não é isso que está em causa. É que as pessoas, na altura própria, fazem a sua carreira contributiva, vão para o seu, vão, assinam um contrato ou tomam posse, que era o caso da função pública, no ato de nomeação, com um conjunto de direitos que são colocados à frente e que foram altamente violados e que são retirados. E, portanto, é imoral por tudo isso. E, finalmente, a questão da pensão de sobrevivência, que tem servido daí para um show político, em como se a pensão de sobrevivência fosse a única que vai ser cortada. Não, vão ser cortadas todas as pensões e vai a de sobrevivência e a pensão de sobrevivência da administração pública não basta já ser calculada de outra forma, vai ter um duplo corte na maior parte dos casos. E vai ter um duplo corte porque, e mesmo que digam que agora é a partir dos 700, quem rouba, rouba. Quem rouba, rouba em 600, rouba em 700, rouba em 800. E não é isso que está em causa. É o duplo corte que vai ser feito, desmentido completamente. Paulo Portas vê para aí aprovar a questão da condição de recurso a partir de 2000. E, portanto, chamamos a atenção para isso e eu passava a palavra ao Dr. Eugênio Rosa.
A palavra, Dr. Eugênio Rosa.
Obrigado. Senhores deputados, eu vou tentar analisar alguns aspectos da proposta de lei e porque é que nós estamos contra esta proposta. Primeiro, em relação, relativamente à exposição dos motivos, quero chamar a atenção que a exposição dos motivos que veio para a Assembleia da República não é a exposição dos motivos que foi apresentada aos sindicatos durante a negociação. A exposição dos motivos que veio para a Assembleia da República é quase o dobro em tamanho da que foi apresentada. Portanto, muitos dos motivos que aqui aparecem foram escondidos aos sindicatos durante a negociação. O segundo aspecto relativamente à exposição de motivos é que ele inclui afirmações que não correspondem à verdade. Eu vou só, não vou me alongar muito na análise, mas vou chamar a atenção para dois ou três aspectos. Um primeiro aspecto é que se utiliza, manipula até o aspecto técnico para chegar a uma conclusão premeditada. Por exemplo, para dar um exemplo, na página 4 diz-se que Portugal apresenta um nível de despesa pública desproporcionada, face a uma riqueza em 2013, a despesa pública total 48,6% do PIB está próxima da União Europeia, com 49,2%, portanto a União Europeia está acima de Portugal, mas depois distorce-se a técnica e diz assim, mas a riqueza produzida por habitante será apenas 60% da média europeia. Isto tecnicamente não se pode fazer comparações, comparando um valor PIB por habitante e outro para a percentagem do PIB. Eu por acaso estive a fazer os cálculos, calculando a despesa PIB por habitante que estava aqui, aceitando esta PIB por habitante, e depois a despesa por habitante em Portugal, portanto o PIB por habitante e a despesa por habitante, e vão ver, e chega-se a conclusões completamente diferentes. Por exemplo, a despesa pública por habitante em Portugal, neste ano considerado, é de 7.674, e na União Europeia a despesa pública é 12.539, quer dizer que Portugal representa 61% da despesa per capita, despesa pública per capita europeia. E se compararmos com o PIB por habitante, o PIB por habitante em Portugal representa 62%. Quer dizer, o PIB por habitante, o PIB português por habitante corresponde a uma percentagem superior à despesa pública por habitante relativamente à média comunitária. Portanto, não se olham meios mesmo técnicos para manipular, para chegar a uma determinada conclusão. Portanto, se nós queremos utilizar o PIB por habitante, temos também de utilizar a despesa por habitante. Não vamos comprar batatas com alhos ou coisa assim parecida. Tecnicamente há regras e aqui elas não foram utilizadas. Por isso, as conclusões que se citam não têm qualquer sustentabilidade técnica. A segunda, só para dar outro exemplo, é que introduzem-se na altura que a afirmação que importa ter presente que a estrutura de despesa pública portuguesa, em particular o fato de aproximadamente 70% do total dos gastos ser aplicado em despesas com pessoal e prestações sociais. Por exemplo, se nós compormos esta despesa em despesas sociais, prestações sociais e despesas com pessoal, chega-se à conclusão que ela, em média, é inferior à União Europeia. Por exemplo, só As prestações sociais em Portugal, quer em percentagem do PIB, quer em euros por habitante, são inferiores à média da União Europeia. Por exemplo, em Portugal, o último dado da União Europeia, da Eurostat, é 2010, e desde 2010 a situação agravou-se em Portugal com os cortes, em Portugal corresponde a 26,9% do PIB, enquanto a média europeia é 3 pontos percentuais acima. Em relação em euros, Portugal 3.500 euros e na União quase o dobro, 6.258. O que é que eu quero dizer com isto? É que tudo que não era favorável à conclusão que queria chegar foi posto de parte. Portanto, aqui há uma falta de honestidade intelectual. O terceiro aspecto, há uma afirmação, que eu essa considero de extrema gravidade, que está à consta da página 8, em que se afirma que a pensão de aposentação calculada com base nas regras atuais da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, é muito mais favorável do que a que se obtém com as regras da Segurança Social. Nós confrontamos diretamente o seu secretário de Estado com esta conclusão, com esta afirmação, dizendo que ela era falsa. Apresentamos cálculos. Nós entregamos até documentos escritos onde calculamos a pensão com base nas regras da Segurança Social, para o mesmo trabalhador, com base nas regras da Segurança Social e com base na Caixa Geral de Aposentações. E aquela pensão que se quer alterar, portanto, a pensão correspondente ao tempo de serviço que vai até 2005 ou 2006, conforme estejamos a falar do regime da Caixa Geral de Aposentações ou do regime da Segurança Social, neste momento, com uma forma de cálculo é praticamente igual. A diferença é apenas de 2,5% para mais na pensão da aposentação. Mas há que deduzir aspectos, há que ter em conta aspectos que não foram tidos ali. E se nós entrarmos em conta com eles, a pensão torna-se praticamente igual.
E para concluir, por favor, nesta primeira ronda.
Não, já te vamos tirar a palavra.
Não estou a tirar a palavra, estou-lhe a pedir para concluir.
Se não me tira, eu continuo.
Não.
Está bem, eu vou concluir. Não, agora cortou-me um bocadinho o raciocínio de repente.
Acho que
é. E portanto, chegamos a. Por exemplo, um dos aspectos importantes, não sei se os senhores deputados têm conhecimento da forma concreta como se calcula a pensão, é que, por exemplo, na Caixa Geral de Aposentações, um trabalhador tem 11 meses e 29 dias, esse ano não é contado por completo. Não é contado, é desprezado. Para o cálculo da pensão do P1, portanto, a pensão correspondente ao tempo de serviço vai até 2005, enquanto na Segurança Social bastam 120 dias de desconto para ser considerados um ano completo. Portanto, é este aspecto. Se nós reduzirmos o cálculo de pensão, como se quer, se modificarmos o cálculo de pensão, vou terminar, como o Governo pretende, em que a base de cálculo da pensão de 2005 passa a ser não 90%, do salário, mas passa a ser 80%, a pensão na Caixa Geral de Aposentações, com os cálculos que nós fizemos, utilizando as regras, torna-se inferior à pensão da Segurança Social. Nós calculamos entre 8% a 10%, depende depois daqueles aspectos de se considerar ou não um ano. Portanto, o que se afirma aqui, dizendo efetivamente que a pensão da Caixa Geral de Aposentações, nós estamos a falar do cálculo da pensão correspondente ao tempo de serviço de 2005, porque depois de 2005 é igual à da Segurança Social. Está-se a fazer uma afirmação que não corresponde à verdade, que nós mostramos ao seu secretário de Estado que isso não era falso e que ele, quando a gente colocava, dizia, bom, mas para trás, faz-me lembrar a história do Correio do Lobo, quando o Correio estava a beber água e o Lobo queria comer, dizia, bom, estás-me a sujar a água. E ele disse, mas eu estou por baixo do Lobo, a água vem de cima, como é que me posso sujar? Então foi o teu pai que estava em cima.
Muito obrigado nesta primeira intervenção. Vamos agora ouvir os grupos parlamentares. Daria a palavra em primeiro lugar à deputada Isabel Santos, pelo Partido Socialista.
Sr. Presidente, antes de mais, agradecer à Frente Comum o contributo que hoje aqui nos traz e o desmontar de toda esta exposição de motivos, pois é evidente que a exposição de motivos era bem diferente quando esta proposta foi apresentada aos sindicatos, mas entretanto teve que se reforçar a justificação das opções que estavam tomadas. Isso é para nós evidente. E nesse reforçar, pois, enviesaram-se os argumentos, arranjou-se aqui alguns cálculos e reinventou-se a história. Reinventou-se a história e essa reinvenção da história deu naquilo que deu, que é uma exposição de motivos que está toda ela repleta de erros factuais e que são facilmente detectados e facilmente demonstrados. Mas ultrapassando tudo isto, ultrapassando a exposição de motivos, que é isso e só isso, uma exposição de motivos, e entrando naquilo que é, de facto, a grande peça de força, que são as propostas, o articulado deste diploma, a verdade é que nós estamos aqui a falar de convergência quando sabemos que não existe, de facto, convergência. Como bem disse o Dr. Eugénio Rosa, se esta lei fosse aplicada na fórmula que aqui nos é apresentada, com esta fórmula de cálculo nós passaríamos a ter um regime de acesso às pensões que era muito mais exigente e altamente prejudicial para os funcionários da administração pública comparado com os funcionários do setor privado. Para além de uma outra questão, é que já há quem fale em revisões da Constituição, há quem se levante contra a ação do Tribunal Constitucional, mas isso não resolve nada nesta matéria, porque qualquer Constituição não viola o princípio da confiança. Isso é um princípio que está em todas as Constituições. Esse é um princípio que é basilar num Estado de Direito. É a confiança que os cidadãos têm que ter no Estado e a confiança jurídica que têm que ter na lei. E quando falamos nesta redução das pensões que estão para trás, quando falamos do lobo e do seu pai, não é? Quando vamos falar das pensões que estão para trás, estes aposentados tiveram acesso às suas pensões em condições que não foram eles que determinaram. Foi o Estado que determinou essas condições. E determinou-as por uma base legal. Portanto, isto aqui não se pode alterar. Isso para nós é inaceitável. Há para nós aqui uma clara violação do princípio da confiança jurídica e é algo que nós não podemos aceitar e rejeitamos liminarmente, sob todas as formas, sendo que o regime evoluiu de uma forma que provavelmente não terá sido a melhor desde a sua base, certo? Mas essas opções não foram dos trabalhadores e, portanto, eles não podem ser agora penalizados por opções que não tomaram. Ponto final. E isto é algo que para nós não tem sequer qualquer tipo de discussão. É evidente que há aqui uma grande convergência entre as preocupações que nos trazem e as preocupações que nós temos em relação a este diploma, e o compromisso do Partido Socialista é apresentar propostas de alteração, uma proposta para alteração na fórmula de cálculo, em que os trabalhadores sejam colocados em pé de igualdade, então, com com os trabalhadores cujo sistema de proteção está assediado na Segurança Social, e de rejeição de todas aquelas outras propostas que vêm afetar as pensões anteriormente atribuídas, que é algo que para nós é inconcebível. Portanto, esses artigos têm que ser pura e simplesmente eliminados, não há qualquer hipótese de se aceitar. Não sabemos qual é. O meu entendimento é que isto não compagina totalmente ou absolutamente com aquilo que vem sendo enunciado pelo Governo. Não sei qual será a possibilidade de aceitação das nossas propostas ou não, mas de qualquer das formas apresentaremos propostas de alteração no sentido de que os trabalhadores da administração pública não sejam de forma nenhuma afetados nos seus direitos adquiridos e não vejam de forma nenhuma no futuro os seus direitos reduzidos face aos trabalhadores do setor privado, porque esta é exatamente uma das clivagens que nós não podemos aceitar na sociedade portuguesa, esta clivagem que sistematicamente se vem a reafirmar entre trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado, e entre novos e velhos. Isto é algo que para nós é verdadeiramente inaceitável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao PSD, Sr. Deputado Carlos Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer desde já que aceito este debate nos termos em que ele está a ocorrer, pelo respeito que o Dr. Eugênio Rosa me merece, até pelo conhecimento que tenho do seu pensamento. Não posso aceitar que nesta Assembleia, em permanência e continuamente, a Frente Comum utilize expressões de roubo, de permanente roubo e mais roubo, até porque ninguém aqui, do ponto de vista da sua apreciação política, anda a dizer ou insiste em dizer que a Frente Comum mente aos portugueses e que assusta os portugueses, mas... Como disse inicialmente, pelo respeito que o Sr. Eugênio Rosa merece, portanto, eu entendo que devemos, de alguma forma, dar o nosso contributo à discussão e ouvir com toda a atenção aquilo que são as suas palavras. Eu conheço o pensamento do Dr. Eugênio Rosa no que toca à matéria da Segurança Social, com o qual boa parte das suas opiniões eu concordo. Relativamente a esta matéria da convergência com a Caixa Geral de Aposentações, tenho todas as dúvidas. Penso que está correto quando diz que não se podem comparar alhos com bugalhos e aí tenho que dar a mão à palmatória que neste aspecto da exposição de motivos não são os argumentos mais felizes. No entanto, há todo um conjunto de argumentação que está vertida na exposição de motivos que vem, de alguma forma, alertar os portugueses e neste caso concreto também os pensionistas e reformados sobre aquilo que é a realidade do sistema de segurança social, não só no que toca ao regime geral da segurança social, mas também à Caixa Geral de Aposentações. E sem sombra de dúvida que há um prémio para aquilo que são os pensionistas, que são os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações. Prémio esse na ordem dos 15%. E que feitas as contas, e penso que as contas serão bem feitas, após estes cortes, estas pessoas que se incluem neste lote de pensionistas encontram-se mais bem posicionadas e favorecidas face àquilo que é o regime da Segurança Social. Como é evidente, não podemos negar que entre 2000 e 2012, sensivelmente, há um acréscimo brutal naquilo que foi o aumento das pensões em termos médios. Não podemos negar que há um envelhecimento constante que vem também prejudicar essa situação. Por outro lado, também não se nega que em 2006 o sistema da Caixa Geral de Aposentações acabou por ser amputado do ponto de vista da continuidade de uma contribuição para esse mesmo sistema. Na altura era apelidado como uma coisa fabulosa, fantástica, mas passado meia dúzia de anos veio-se a revelar que não era o caminho mais correto. No entanto, fatores de sustentabilidade que eventualmente nessa altura deveriam ter sido criados, ou foram criados, não da forma mais eficaz, levaram a que, de um momento para o outro, o conjunto de déficits da Caixa Geral de Aposentações se agravassem de forma brutal. Tendo o Estado que todos os anos introduzir na Caixa Geral de Aposentações qualquer coisa como cerca de 40% a 50% daquilo que é o seu déficit. Ou seja, todos os portugueses estão permanentemente a pagar para que o Estado possa continuar a pagar as reformas dos funcionários públicos. Não está aqui em causa o ser funcionário público, não está aqui em causa porque os funcionários públicos não são cidadãos de primeira nem são cidadãos de segunda, são cidadãos de iguais características com todos os outros que estão no setor privado. E nessa circunstância, eu acho que é importante avaliar neste momento, apesar de ter sido um sistema criado pelo legislador, que ao final de 20 anos chega à conclusão que não é o mais correto e, acima de tudo, não é o mais justo, na medida em que há uma diferenciação muito grande, como eu já expliquei há pouco, entre aquilo que são os benefícios de um sistema face ao outro, e na medida, tanto mais, que nós temos que todos os anos, todos os portugueses têm que financiar esse mesmo sistema. Nessa circunstância não nos podemos aliar do problema, o Governo não se pode aliar do problema que tem em mãos, e nessa circunstância tem que atalhar muito rapidamente caminho para que no futuro a discussão que colocava a propósito da questão do lobo e do cordeiro, que está correta nestes termos, não se venha a colocar. Eu pergunto mesmo se está o pai do lobo entusiasmado com a ideia de que o seu filho no futuro atualmente paga impostos altos para continuarmos a financiar a reforma da Caixa Geral de Aposentações, mas que no futuro o seu filho, apesar dos impostos que paga hoje em dia, venha a ter uma reforma mais reduzida. Eu pergunto se é justo passarmos para as gerações futuras este problema que temos hoje em mãos. Nessa circunstância, portanto, é evidente que há toda uma matéria constitucional que há de ser discutida à frente relativamente aos direitos adquiridos e relativamente àquilo que à retroatividade da própria lei. Naturalmente não cabe a esta sede discuti-la, mas cabe a esta sede colocar este tema naquilo que é o seu ponto crucial, que é sabermos se é justo para as gerações vindouras e para as atuais, porque os atuais reformados são os avós e pais dos futuros reformados. E nessa circunstância, se pretendem esses mesmos, e aqui cabe é o perguntar ao pai do lobo, se eventualmente concorda com isso para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra pelo CDS-PP ao Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Frente Comum a sua presença aqui nesta audição. Agradeço à Doutora Jane Rosa a exposição que fez e a apresentação que fez. E gostaria de dizer que, em nome do CDS, que, como já dissemos também, nós estamos abertos, esta proposta de lei não tem a pretensão de ser perfeita e, portanto, estamos abertos a todos os contributos válidos que possam ser dados à mesma e que, obviamente, no sentido de aperfeiçoar, sem desvirtuar aquilo que é a sua matriz, que é avançar para um regime de convergência entre a CGA e o Regime Geral da Segurança Social. E, portanto, relativamente a esta matéria, penso que a situação é clara e não há muito mais a dizer. É evidente que quando, ao longo da intervenção, se começa a extravasar aquilo que é um diploma que pretende constituir um novo regime de convergência, devido, é verdade, a imposições do memorando de entendimento, mas também já foi aqui dito por outras entidades ouvidas, por outros sindicatos, que reconheciam, e reconheciam já há muito tempo, já há mais de 20 anos, que havia discrepâncias, desequilíbrios entre os dois regimes, já há mais de 20 anos que reconheciam a necessidade de os regimes serem vistos com o mesmo olhar e se caminhar para essa convergência. Portanto, digamos que isto é um momento em que, embora por imposição de um documento externo, se está a fazer aquilo que já se devia ter feito possivelmente há muito tempo e que faltou coragem, digamos, política, eventualmente, para o ter feito. Tem custos sociais, obviamente, que tem custos sociais e tem custos de imagem, e muitas vezes é isso que condena as boas políticas que se deviam tomar no devido tempo e que não se tomam, hipotecando-se aquilo que são, que é um bem para o país, em favor de outros valores menores. Mas quando, a propósito de uma reforma destas, como disse, é sentida como necessária pela maioria dos portugueses e por muitos dos funcionários da administração pública representados pelas suas estruturas sindicais. Quando depois se vem com questões de princípios e direitos constitucionais, é verdade que nós podemos pôr as questões todas. Podemos falar da tutela, do princípio da confiança, como poderíamos falar também do princípio da igualdade, da proporcionalidade, das legítimas expectativas, o reconhecimento dos direitos adquiridos. Tudo isto são direitos e princípios que são tutelados pela Constituição. O problema põe-se, ou pode-se pôr, quando entramos numa discussão filosófica sobre se numa mesma situação há conflitos entre princípios diferentes e quais é que devem prevalecer. São todos iguais, devem ser todos valorados da mesma maneira? Quando numa situação concreta há um conflito entre si, qual é a prevalência? Por exemplo, entre a tutela dos direitos adquiridos e o princípio da igualdade de tratamento ou da legítima expectativa de todos os portugueses a serem tratados de forma igual por um mesmo Estado? Qual dos princípios é que deve prevalecer? Isto são questões mais de fundo e quando queremos levar uma questão que se pretende, por um lado, de justiça e de igualdade de tratamento entre todos os portugueses. Por outro lado, uma questão técnica, porque a primeira questão depois vai-se traduzir em propostas concretas de alteração da legislação em vigor. E, portanto, quando a primeira questão se traduz na segunda e no âmbito de uma discussão técnica, vamos aos princípios constitucionais, então temos de ir buscar todos. E aí põe-se uma questão, um debate mais filosófico sobre, estando eles todos presentes ou vários deles presentes e em conflito, quais é que devem prevalecer? Os direitos adquiridos? As legítimas expectativas? Devem prevalecer sobre o princípio da igualdade de tratamento e da legítima expectativa de igualdade de tratamento pelo mesmo Estado, sentido por todos os portugueses? São questões pertinentes e relevantes que se calhar deviam ser aprofundadas noutro âmbito e, quiçá, até pelo próprio Tribunal Constitucional, mas que não me parece que seja este o fórum próprio para debater. E, feita esta reflexão, agradeço mais uma vez à frente com a presença aqui e os contributos dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra pelo PCP à deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da Frente Comum em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer os contributos e as reflexões que aqui nos trazem, bem como do parecer que já foi enviado a quando do período de discussão pública, e gostaria relativamente a esta proposta de lei dizer o seguinte: desde logo lamentar da parte do PSD designadamente que assume esta postura de, eu não queria usar esta expressão, de ódio aos funcionários públicos, que nós consideramos que é inaceitável. Aliás, o Sr. Deputado do PSD diz aqui que quantos portugueses estão a trabalhar do setor privado para pagar as pensões da Caixa Geral de Aposentações, mas não ouvimos, curiosamente, o Sr. Deputado insurgir-se contra o facto do próximo Orçamento de Estado para 2014 exigir dos funcionários públicos e dos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações mais de 2/3 das ditas medidas de consolidação orçamental e da banca e do setor energético um esforço de 4%. E, portanto, não podemos deixar de lamentar, de facto, que o PSD assuma este ónus e esta postura que não é nova. Nós conhecemos o ataque aos serviços públicos e àquilo que são os direitos dos trabalhadores da administração pública, como começou num governo do Partido Socialista, importa também aqui recordá-lo, mas não podemos deixar de assinalar, infelizmente, esta postura da parte do PSD. Relativamente à proposta em cima da mesa, gostaria de dizer que nós entendemos que, relativamente à proposta que pretende alterar a forma de cálculo das reformas para cortar 10% nas futuras reformas e 10% nas reformas superiores a 600€ que já estão a ser pagos, ou seja, retroativamente, o PCP considera que esta proposta é inaceitável. Aliás, entendemos que esta proposta de lei viola um contrato de uma vida inteira de trabalho e descontos que estes trabalhadores fizeram ao longo da sua carreira contributiva, e entendemos também por isso que estão a violar a segurança e a confiança depositada no Estado por milhares de trabalhadores. Entendemos mesmo, e não temos dúvidas em afirmá-lo, que esta proposta de lei viola a Constituição da República Portuguesa. É pena que o Sr. Deputado do CDS tenha saído, porque eu ia dizer-lhe que viola exatamente naqueles princípios que ele referiu. No direito à propriedade de titulares, viola quanto ao princípio da tutela de confiança e expectativas legítimas, viola o princípio da igualdade, viola o princípio da proporcionalidade. E importa também dizer que viola ainda a Constituição ao não ter respeitado o direito à negociação suplementar e ter enviado este diploma para a Assembleia da República antes de ter sido terminado e concluído o processo de negociação com os sindicatos, conforme a Frente Comum aqui afirmou. E, portanto, nós entendemos que há também um princípio muito importante e até um próprio espírito da Constituição, que é o do progresso e da justiça social, que devia inspirar o legislador e devia inspirar aqueles que neste país lutam por um país melhor e que, de facto, compreendemos que isto incomode, de facto, o PSD e o CDS, que é um país mais justo e solidário. Incomoda. Incomoda com que a Constituição preveja não um sistema de fasquia para retirar direitos e roubar direitos, mas, pelo contrário, um sistema que prevê exatamente a melhoria das condições de vida do povo e dos trabalhadores e, portanto, isto naturalmente que importa àqueles que têm governado ao longo dos anos para beneficiar apenas uma pequena minoria. Entendemos também que, relativamente a esta matéria, e no caso pensões de sobrevivência diz respeito, que esta proposta de lei desmente descaradamente aquilo que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro vem dizendo e relativamente à Caixa Geral de Aposentações, este Governo vai aplicar um corte, propõe-se a aplicar um corte a partir dos 419, até pode vir agora o PSD até à meia-noite hoje, pode entregar propostas de alteração e deve fazê-lo e dizer que acima, em vez de ser acima dos 419 pode ser aos 700 euros, até pode dizer que é até aos 1000 euros, não deixa de ser um confisco àquilo que são os direitos dos descontos dos trabalhadores. E nós entendemos que esta também não é uma postura nova, é uma forma de estar deste Governo e de governos anteriores que primeiro lançam a chamada de que vamos fazer uma medida gravíssima, depois recuam um milímetro e dizem que afinal ouvimos as estruturas sindicais e de facto temos muito respeito pela negociação coletiva porque tivemos em conta aquilo que foi colocado por parte das organizações representativas dos trabalhadores. Nós entendemos que este caminho não tem qualquer justificação e por isso esta exposição de motivos também se fundamenta em verdades e em afirmações que nada têm de rigoroso. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece e várias são as propostas de leis que as exposições de motivos são neste sentido. Aliás, o Código de Trabalho até dizia, um Código de Trabalho que foi embaraçar e facilitar o despedimento, na sua exposição de motivos dizia que previa a criação de emprego e, portanto, também, infelizmente, a propaganda e a falsidade não é a primeira vez que é aplicada e só nós só o lamentamos porque, de facto, isso só demonstra a profunda degradação do regime democrático. Entendemos que, pese embora estes cortes e tudo o que isto significa, o Governo mantém tudo o que são malfeitorias relativamente aos descontos dos trabalhadores e a cortes nas reformas e nas pensões no Orçamento de Estado, mantém a dita contribuição extraordinária de solidariedade, mantém o saco fiscal que afeta e muito os reformados, mantém congeladas grande parte das reformas, aumenta a idade da reforma para todos os trabalhadores e, portanto, entendemos que esta proposta não faz qualquer convergência, não se trata de qualquer convergência, é, aliás, um embuste relativamente ao nome que lhe foi atribuído, não faz qualquer convergência. Nem sequer se trata de garantir a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações. Entendemos que esta proposta de lei é um violento assalto aos rendimentos dos reformados que descontaram uma vida inteira de trabalho e, relativamente ao déficit da Caixa Geral de Aposentações e à descapitalização da CGA, muito teríamos a dizer. Diria apenas que sucessivos governos, PS, PSD e CDS, que importa também que se diga, que deviam ter entregue descontos que não entregaram, que só em 2014 é que o Estado vai pagar 23,75% dos salários, pelo que durante várias décadas o Estado não transferiu as verbas necessárias. Se somarmos os montantes não entregues só entre 93 e 2003, devidamente capitalizados, hoje teríamos um fundo aproximadamente, e termino já, Sr. Presidente, 14 mil milhões de euros. E, portanto, é bem visto que hoje estamos perante uma proposta que radica num ataque profundo aos rendimentos de quem trabalha e de quem trabalhou, de quem tem um projeto político e de classe de ataque aos mesmos do costume e da nossa parte entendemos que, pese embora as propostas que faremos na especialidade de eliminação destes artigos, esta proposta não tem ponta por onde se lhe pegue, independentemente da proposta de pormenor que possa ser aprovada e possa ser apresentada pela maioria. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela condescendência e pelo tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Naivega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimentar a Frente Comum e agradecer também os contributos que nos trazem, que de facto sustentam até bastante mais robustamente o inicial parecer. Dizer que aquilo que o Dr. Eugênio Rosa aqui nos disse relativamente à exposição de motivos é facto que todos nós percebemos que o Governo teve necessidade de justificar o injustificável, não é? E, portanto, desatou a fazer uma exposição de motivos com comparações técnicas e provadas, e o doutor Eugénio Rosa colocou-nos aqui a questão do PIB por habitante e a despesa por habitante. Essa é uma das questões que esta proposta portanto, não compara como deve ser, não é? Não compara como deve ser, mas também há uma série de outras afirmações tecnicamente erradas, em termos de comparação da pensão da CGA e da pensão da Segurança Social. E começa logo por uma perversão que nos parece importante para uma mais fácil compreensão do que se está a discutir, que é a comparação pelas pensões médias. Ora, se nós sabemos, se o país sabe, que magistrados, médicos, portanto, catedráticos, professores, enfermeiros, que são de facto os quadros do país com salários maiores e estão no setor público, naturalmente que daí decorrem pensões de montante superior. Se queremos depois fazer a média, perverte-se toda a comparação possível, porque o que só se pode comparar, e aqui foi dito pela Frente Comum e nós subscrevemos, o que é comparável, e portanto teremos que agarrar em casos concretos, comparar, por exemplo, a pensão de um eletricista com 40 anos de carreira, com 65 anos de idade, no público e no privado, comparando as duas fórmulas, carreira contributiva completa, toda a carreira contributiva, ou a fórmula que tem a CGA, que a partir de 2006, como bem se sabe, já é igual à Segurança Social. Se compararmos outros estratos, até assistentes operacionais, por exemplo, porque há pessoal que sustenta serviços tão importantes como a higiene e a segurança deste país e que estão na administração pública e que têm funções tão necessárias ao nosso cotidiano, mas não se fazem essas comparações, agarra-se numa média e depois diz-se que há aqui um grupo de privilegiados. Mas ainda que existissem, e indo a uma das questões que aqui foi levantada pelo Sr. Deputado Artur Rego, sobre igualdade de tratamento, que fez alguma dissertação sobre igualdade de tratamento, eu queria dizer que é uma regra elementar que, quando se trata de igualdade de tratamento, tem que se tratar igual o que é igual, mas tem que se tratar igual quem se considera prejudicado. E num cenário de dissertação, aquilo que se quer provar ao país é que há um grupo de privilegiados que são os pensionistas da CGA e um grupo de prejudicados que são os pensionistas da Segurança Social. Ora, mandam as regras do direito que, quando há um grupo de prejudicados, não é? Tem que se decidir em favor dos prejudicados, igualando os prejudicados aos privilegiados. Eu creio que é disto que se trata. E, portanto, é disto que se trata. O que me faz alguma confusão é querer tentar explicar o contrário na casa da democracia, onde se produzem leis. Porque é sempre assim que os tribunais decidem. Agora, o que se está aqui a fazer é o contrário. Queremos igualdade de tratamento por baixo. Ou seja, querem-se prejudicar todos. E mesmo assim, não está claro... Não está claro nesta proposta de convergência que, numa comparação rigorosa, as fórmulas das pensões na Segurança Social, as atuais, sejam menos prejudiciais do que são na Caixa Geral de Aposentação. E, portanto, toda esta exposição de motivos, a exposição de motivos, como bem se sabe, não é publicada, portanto, isto foi para justificar o injustificável, não é? O que é publicado é exatamente o articulado. E o propósito desta proposta de lei está, na nossa opinião, fundamentalmente no seu artigo 7º. E no seu artigo 7º é dizer que são cortadas todas as pensões atribuídas e a atribuir a partir dos 600 euros. E é disto que se trata. Portanto, é o corte retroativo de todas as pensões na função pública. Não só das pensões de velhice, de invalidez e outras, como das pensões de sobrevivência, que também são cortadas em 10% as atribuídas e a atribuir a partir dos 419 euros. O Bloco de Esquerda irá hoje, porque as propostas de alteração terão que ser apresentadas hoje. Esperamos que as boas intenções do PSD, depois destas audições, se expressem em propostas de alteração. Vamos ver. Não faltarão muitas horas para tirarmos a limpo o que são as intenções do discurso e depois a prova prática das coisas. Mas as propostas que o Bloco de Esquerda fará é no sentido de que, se houve um vice-primeiro-ministro que veio dizer ao país que não cortava nas pensões de sobrevivência, quando resultasse do conjunto das pensões um valor inferior a 2 mil euros, e só cortava a partir de 2 mil euros, nós queremos ver essa palavra cumprida nesta proposta de lei. Porque também se trata aqui do cumprimento da palavra dada ao país. E assim sendo, o Bloco de Esquerda fará propostas neste sentido, porque não pode haver dois discursos. Não pode haver o discurso que diz que é para haver, e termino, Sr. Presidente, para haver convergência para uns e cortes cegos para outros. E queria dizer, Sr. Presidente, que no léxico do Bloco de Esquerda estes cortes representam exatamente um roubo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos agora a palavra à Frente Comum para responder às questões ou fazer os comentários que entender às observações feitas.
Sim, é mais para fazer comentários, porque as questões estão todas colocadas. Eu creio que hoje quem tem estado atento e quem tem acompanhado o que está em cima da mesa em termos de propostas, e eu não estou a falar no meio político, mas estou a falar dos portugueses e da população portuguesa, sabe o que é que está em causa. E quem vai avaliar se a Frente Comum mente ou não mente quando fala em roubos são os aposentados quando, a partir do dia 8 de janeiro, começarem a receber as suas pensões ao dia 20, quando vira menos de 10% ou 11%, os trabalhadores, quando chegar o mês de janeiro e tiverem menos de 10% ou 11% daquilo que vai ser cortado, e portanto depois cada um vai-lhe chamar o nome que quiser, até lhe podem chamar um assobio, não sei o que é que o senhor deputado lhe chamará, mas certamente que milhares de pessoas que votaram no PSD, quando votaram, não foi para... para o ano que vem terem menos 10% ou 11% na pensão ou nos vencimentos, mas estamos a discutir em concreto as pensões. Depois, outra questão, que é uma questão que se coloca e que é um argumento que vem para cima da mesa, é um pouco popularucho, que é a questão de dizer que o Orçamento de Estado é que paga tudo. É, até paga os vencimentos dos senhores deputados, que muitos estão aqui só para fazer leis para prejudicar o país. Se a gente entra por aí, por este simplismo, então vamos aí, não é? Porque isso é das questões que se colocam à sociedade portuguesa, é porque é que o Orçamento de Estado está a pagar a políticos para fazer aquilo que está a ser feito neste país. Portanto, é melhor nem entrarmos por aí, e nem entrarmos por aí porque os funcionários públicos, que neste momento são 750 mil, ou um bocadinho mais que isso, são com certeza dos trabalhadores que não conseguem nunca fugir aos impostos. Não têm nada por baixo da mesa, a empresa não pode pôr um bocadinho no envelope, portanto sempre descontaram na íntegra tudo aquilo que é de imposto, e descontam hoje, não é 11%, descontam mais 2,5% além dos 11%. E descontaram a vida inteira. E são trabalhadores, e o senhor deputado disse bem, na Santa Primeira e na Segunda, são exatamente como todos somos e devemos ser, mas agora não se escamoteiem que os impostos de milhares de funcionários públicos fazem parte da Constituição dos Orçamentos de Estado, exatamente como dos outros portugueses. E já agora, para terminar, dizer uma coisa que é esta, em relação às convergências e quem paga mais e quem paga menos. Há uma questão fundamental em termos de gastos com as Forças Armadas e com setores ou subsetores que são do âmbito do Estado, e que já agora era só o que faltava, que o Estado não os pagasse. As Forças Armadas, aos tribunais, um conjunto de... e que entra tudo no mesmo bolo, como se isto fosse assim. E, portanto, nós o que vimos aqui dizer é que há que haver sensibilidade para fazer propostas aos partidos que as vão fazer, no sentido de repor aquilo que vai ser tirado, e recordar que a forma de cálculo já estava equiparada desde janeiro. porque o Governo, até isso, acabou com a transição que tinha sido acordada com os sindicatos para ser só a partir de 2015. Toda a gente sabe aqui nesta sala que desde janeiro que houve uma alteração profunda que veio pôr em causa essa transição. Portanto, o que está aqui em causa é aquilo que já foi dito, é a retroatividade das pensões da Caixa Geral de Aposentações, numas de uma maneira e outras de outras, e para o futuro levar um grande corte que está nas pensões, sim, disse.
Doutor, com certeza. Doutor.
Senhores deputados, na primeira parte eu abordei o problema da exposição de motivos, agora a segunda parte, muito também de uma forma sintética, queria-lhes pôr o problema para reflexão desta maneira. Nesta proposta de lei há duas partes. Há uma que é uma alteração da fórmula que existe, vai-se aplicar aos trabalhadores no futuro que se aposentarem, e outra tem caráter, é corte nas pensões daqueles que já estão a receber. Eu vou só abordar o problema da alteração da forma de cálculo das pensões futuras, porque o outro já se põe em problemas de ética e de moralidade que eu não vou discutir e acaba ao Tribunal Constitucional discutir. O que eu digo e que tenho provado é que a forma de cálculo que se quer alterar, que existe já neste momento, que está em prática neste momento, e quer-se alterar, não acarreta nenhum prémio para os trabalhadores da administração pública. E posso provar isso. Chama a atenção que essa forma de cálculo, por exemplo, a verem que acaba por, a forma, ela tem aspectos positivos, mas tem aspectos negativos. Por exemplo, a remuneração que se utiliza, contrariamente ao que se cede na Segurança Social, a remuneração que se utiliza para calcular a pensão até 2005 não é a totalidade, é apenas 90% dessa remuneração. Segundo aspecto muito importante, isto foi alterado pelo Governo recentemente, é que na Segurança Social os salários são atualizados com base num chamado coeficiente de revalorização, que inclui também os preços. Na administração pública isso foi alterado. Só para dar o exemplo da diferença, por exemplo, em relação a 2005, o coeficiente da atualização do salário de 2005 pela Segurança Social corresponde a um aumento de 17%. Pela Caixa Geral de Aposentações corresponde a um aumento de 8,2%. Portanto, é a conjugação destes fatores todos que determina que a pensão que a gente chega, com base nas regras da Caixa Geral de Aposentações, seja praticamente igual às que se obtém com as regras da Segurança Social. Portanto, a convergência na prática está feita. O que é que se pretende-se agora? Agora o que é que se pretende? É o cálculo deixar de ser com base em 90% da remuneração, passar 80%. O que isso significa prática? Não é convergência, mas divergência. Este problema que deixo aqui. Quer dizer, não estou a discutir as formas de cálculo no passado. Estou a dizer que a alteração da forma atual de cálculo produz uma divergência. Olhem, por exemplo, para o tratamento, como é que são tratadas as pensões de sobrevivência. Na Caixa Geral de Aposentações faz-se uma redução dessas pensões. Atualmente, como é que é calculada a pensão de sobrevivência? Na Segurança Social corresponde a 60% da pensão do cônjuge falecido. Na Caixa Geral de Aposentações, em relação ao P1, portanto, calcula-se 50% do P1, que é a maior parte da pensão, e 60% do P2. O P1 é a pensão que corresponde ao tempo de serviço até 2005. P2 é correspondente depois. Na Caixa Geral de Aposentações, calcula-se 50% da primeira e 60% da segunda, e soma-se. Isto é uma pensão média de 53% em relação à pensão. E vejam que a própria tabela de alteração que o Governo apresenta para aplicar mantém as diferenças. Vejam que a taxa de formação da pensão de sobrevivência na Caixa Geral de Aposentações continua a ser inferior à da Segurança Social. Como é que se pode dizer que está-se a fazer convergência? E como é que se pode dizer que está a fazer convergência quando pretende-se fazer um corte de 10% nas pensões de sobrevivência? E tenham em conta, senhores deputados, que na Caixa Geral de Aposentações 69% dos pensionistas recebem menos de 500 euros de pensão de sobrevivência. Não pensem que são pensões extremamente elevadas. Há 0,1% que recebe nas pensões mais elevadas. Portanto, normalmente utiliza-se esse valor para dizer que toda a gente recebe uma pensão de sobrevivência. E depois do corte de 10% na Caixa Geral de Aposentações feita depois da lei está em discussão, depois aparece na lei do orçamento mais outro corte sobre a pensão de sobrevivência. E, além disso, a pensão de sobrevivência, embora tenha introduzido a condição de recursos de 2.000 euros, na prática, aquele corte pode terminar com o pensionista com as duas pensões que acaba por receber menos de 2.000 euros, depende do volume dessa pensão. Portanto, deixo isto para a reflexão, porque não se está a fazer convergência, está-se a fazer divergência. E não se confunda as formas de cálculo da pensão no passado com a forma que está atual. O que se pretende alterar é o que está atual. O atual determina a divergência. É isso que eu digo. Obrigado.
Muito obrigado, doutora Jordan Rosa. Julgo que a Frente Comum concluiu aqui a sua intervenção. Eu tenho pelo menos um pedido de uso de segunda ronda. Sr. Deputado Carlos Santos Silva, tem a palavra, 3 minutos, como tínhamos.
Muito rápido, Sr. Presidente, apenas utilizar a segunda ronda, na medida em que a deputada do PC invocou alguns dos argumentos do PCP. Peço imensa desculpa. Infelizmente, alguns partidos nesta Assembleia da República recusam-se a ver a dura realidade em que o país se encontra e, portanto, continuam a achar que, enviando dinheiro para os problemas que resolvemos todos. O problema é que depois não há dinheiro, temos que recorrer a financiamento externo e não temos. Esse é que é o grande problema. Mas, por outro lado, eu sugeri à senhora deputada do PCP que, relativamente à afirmação que fez que toca ao ódio que o PSD tem para com os funcionários públicos, isso não é verdade. Portanto, não é verdade. Portanto, que são apenas uma imagem de estilo que utiliza para, de alguma forma, fazer passar uma mensagem junto dos portugueses e da comunicação social. O que nós estamos aqui a defender é que todos os portugueses tenham direito a uma pensão, que é muito diferente de andarmos aqui com entendimentos de que uns são de primeira, outros de segunda, uns têm mais direitos que outros. Não, na nossa opinião, e é para isso que estamos aqui a lutar, é para que todos os portugueses no futuro tenham direito a uma pensão. E é isso que está aqui em causa e está em risco. É no futuro nem todos terem direito a uma pensão ou terem direito a uma pensão diminuída face àquilo que serão os seus direitos adquiridos, face àquilo que foram os seus descontos desde o passado. E eu não ponho em causa que é um problema grave irmos para trás fazer reduções às pensões dos contribuintes, dos na altura trabalhadores e hoje aposentados da função pública. Portanto, não há aqui nada que mova o PSD no sentido de diabolizar os funcionários públicos como os culpados do sistema. Há muitos outros culpados, houve políticos que se recusaram a ver a realidade, houve políticos que passaram por cima disto e empurraram com a barriga. Agora, felizmente, esta maioria, neste caso representa o PSD, tem a coragem de assumir o problema de uma vez por todas. E recusam-se a ver que houve um aumento de demografia, recusam-se a ver que há um aumento da esperança média de vida. Portanto, há que falar com algum rigor também sobre estas matérias, porque isto são problemas que não derivam das questões políticas e não derivam dos cortes que eventualmente o PSD e o Governo possam estar a fazer. Derivam de questões técnicas, questões que são a constituidora da realidade. E para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte: não há soluções boas no momento presente. Não há soluções boas para este problema. Há soluções menos más. Eu penso que o caminho que a maioria aqui apresenta é uma solução menos más. Quero deixar bem claro, já aqui foi referido por alguns dos senhores deputados, que há a possibilidade de haver alterações à lei que está aqui em presença. Que há a possibilidade de haver alterações a este diploma. Garanto que sim, estamos a estudar, a analisar todas as propostas, inclusive tive a oportunidade de ler aquilo que foram as propostas da Frente Comum durante este fim de semana. E dizer para terminar que, e ainda não foi aqui referido, que esta lei afeta apenas 40% dos funcionários públicos que estão neste regime de Caixa Geral de Aposentações. Há 60% dos funcionários públicos que ficam de fora. Portanto, que também fica aqui clarificado que não estamos a atingir os funcionários públicos no seu todo por dar cá aquela palha. Portanto, isto tem que ser referenciado, esta lei vai afetar, e segundo as previsões que temos, cerca de 40% dos funcionários públicos que estão na dependência dos regimes da Caixa Geral de Aposentações. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência que teve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, deputada Rita Rato solicitou também o uso de direito à segunda ronda. Tem a palavra dos mesmos termos para 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é para colocar nenhuma questão em concreto à Frente Comum, mas como aqui estiveram e derivado também da sua intervenção, deu origem a esta intervenção do PSD e do PCP, gostaria aqui de colocar que ao Sr. Deputado do PSD, que a afirmação do PCP relativamente à política de classe deste Governo é que encontra sempre nos trabalhadores do setor público e do setor privado o problema do país e nunca encontra nas parcerias público-privadas, nos swaps, naquilo que são benefícios para os grupos económicos, o problema para o desequilíbrio das contas públicas, porque o Sr. Deputado diz aqui que o PCP acha que é tirando dinheiro para cima dos problemas. Aqui ninguém está a tirar dinheiro para cima das pessoas, até lhes estão a retirar dinheiro. E, portanto, essa afirmação não faz sentido nenhum. E se, de facto, o Governo estivesse preocupado com o equilíbrio das contas públicas, eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado como é que justifica neste Orçamento de Estado mais 800 milhões de euros só para parcerias público-privadas, mais 1.000 milhões de euros só em benefícios fiscais para o offshore da Madeira e, de facto, o problema de fundo é uma opção política, porque o que se trata aqui são opções políticas. Este Governo tem uma opção política de sacrificar os trabalhadores e os pensionistas, aqueles que trabalham e que trabalharam ao longo de uma vida, para salvaguardar o poder económico e financeiro. E nós entendemos que isto é uma opção política pura. E, portanto, a questão que aqui se trata é, efetivamente, perceber quem é que se quer salvaguardar e de quem é que se quer beneficiar. E por isso é que nós entendemos que se o Governo estivesse realmente preocupado com a sustentabilidade da Segurança Social, travava o desemprego, que é de facto um problema e o maior flagelo do país, relativamente àquilo que é uma situação em que os trabalhadores, estando nesta situação, não estão a descontar. E, portanto, até do ponto de vista da sustentabilidade da Segurança Social, o principal problema é o desemprego e é a quebra da natalidade. E esse é um fenómeno que está profundamente ligado à política económica e social, que não favorece uma política de aumento da natalidade, muito pelo contrário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra, não foram bem colocadas questões, portanto julgo que não se justifica aqui uma intervenção adicional da Frente Comum, cujo contributo para este debate nós agradecemos e certamente contaremos com a vossa participação noutras matérias na área da administração pública que sejam apreciadas nesta comissão. Vamos fazer mais um breve intervalo. Nós retomamos de imediato com a audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento sobre o Orçamento Retificativo.